SBS Radio.
Vamos então aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 26 de agosto. Quatro pessoas morreram de Covid-19 em Vitória, com o estado registrando 149 novos casos nas últimas 24 horas. O governador de Vitória, Daniel Andrews, quer estender o estado de emergência e está tentando entrar em acordo com membros parlamentares indecisos. A oposição já avisou que vai rejeitar a medida. O atual estado de emergência deve expirar no próximo dia 13 de setembro, e Andrews busca uma extensão de 12 meses. O estado de emergência permite que o diretor de saúde imponha restrições, como o uso de máscaras e limites para aglomeração de pessoas em locais públicos, de trabalho e residências. O primeiro-ministro Scott Morrison disse que não aceita levar a culpa pelo surto de Covid-19 em Vitória. Ele criticou a maneira como o estado respondeu à pandemia.
All I simply did yesterday was draw attention to some basic facts that I think are well understood, I think, by all Australians and particularly all Victorians. I wasn't seeking to direct any blame anywhere. I was just basically calling out what was the simple facts. I mean, we can't ignore the fact of what's happened in Victoria, and I don't believe the Victorian Premier is ignoring it either. That's why we're working together to deal with the consequences of what has occurred in Victoria.
O diretor de saúde de Queensland revogou uma isenção de quarentena para um homem de Melbourne e sua família que viajaram da cidade para Gold Coast em um iate de luxo. O diretor executivo do grupo Simons, que vende casas e terrenos, o milionário Mark Simons, sua esposa, seu filho, a namorada dele e mais três pessoas da tripulação agora terão que passar 14 dias em quarentena de hotel e arcar com as despesas. A isenção foi revogada depois que o governo de Queensland descobriu que o barco ancorou 5 vezes durante a viagem e várias pessoas a bordo deixaram a embarcação para passear durante essas 5 paradas. Ainda na Austrália, os pais estão atrasando a vacinação de seus filhos porque temem que possam pegar o coronavírus se forem até os hospitais e clínicas do bairro. Uma pesquisa do Royal Children's Hospital, de Melbourne, mostra que uma em cada 5 crianças com menos de 5 anos de idade teve a vacinação de rotina adiada depois do início da pandemia. A doutora Anthea Rhodes, do Departamento de Pesquisa do Royal Children's Hospital de Melbourne, disse à rádio 3AW que os atrasos podem criar problemas significativos.
We know that puts those individual kids at risk and also the broader community at risk of an outbreak down the track. So what we really want to see is parents getting back in there and having these really important vaccinations so we avoid that increased rate, as you say, in these types of infections.
Um dos destinos mais populares para as férias de quem mora na Austrália é Bali. Mas a famosa ilha Indonésia anunciou que só abrirá as fronteiras para turistas estrangeiros no ano que vem, por causa do número crescente de casos de Covid-19. Bali normalmente recebe milhões de turistas todos os anos, muitos deles da Austrália. E a África foi declarada livre da poliomielite. Um painel organizado pela Organização Mundial da Saúde concluiu que todos os 47 países africanos erradicaram a poliomielite, que pode causar paralisia irreversível. O último caso na África foi registrado há 4 anos na Nigéria. O diretor-geral da OMS, o Dr. Tedros Ghebreyesus, celebrou a conquista.
Today is a day of celebration and day of hope. Today we come together to rejoice over an historic public health success, the certification of wild poliovirus eradication in the African region. I congratulate the people and governments of Africa for your leadership and determination. Your success is the success of the world.
De acordo com a OMS, o Paquistão e o Afeganistão são agora os únicos países que não conseguiram erradicar a poliomielite. O governo sul-coreano mais uma vez voltou a fechar a maioria das escolas em Seul e arredores, que voltaram todos às aulas online. A medida é de precaução para impedir o ressurgimento dos casos de Covid-19. Os jardins de infância e as escolas passarão para o ensino remoto até 11 de setembro. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul registraram 280 novos casos de coronavírus, elevando o total do país para 17.945 casos, com 310 mortos. Dois políticos da oposição foram presos na Bielorrússia por 10 dias, enquanto protestos antigoverno continuam pela terceira semana. Olga Kovalkova e Sergei Dilevski são figuras importantes do Conselho de Coordenação da Oposição, que buscam desenvolver uma estratégia para eleições presidenciais justas e uma transição de poder do atual regime. O presidente Alexander Lukashenko acusou o novo conselho de tentar tomar o poder e os promotores iniciaram um processo criminal. Mas a líder da oposição, a exilada Svetlana Tichanovskaya, disse que os bielorrussos querem liberdade para elegerem seus líderes.
We demand to respect our basic rights. We demand all political prisoners freed. We demand to stop violence and intimidation by the authorities. Belarusian people deserve better. Europe deserves better.
O pai de um afro-americano baleado 7 vezes pela polícia dos Estados Unidos disse que seu filho está paralisado da cintura para baixo. Jacob Blake, de 29 anos, foi baleado no momento que abria a porta para entrar no seu carro na cidade de Kenosha, em Wisconsin. Os disparos foram dados em frente aos seus filhos, de 3, 5 e 8 anos, que estavam dentro do carro. Imagens gravadas em um telefone celular foram amplamente compartilhadas nas mídias sociais e geraram protestos na pequena cidade de Kenosha, com prédios e carros incendiados. O pai de Jacob Blake disse a um jornal americano que seu filho está paralítico. Ouça a reportagem da RTP.
É o momento em que, perante dezenas de testemunhas em pânico, a polícia dispara sobre Jacob Blake. Blake foi levado para o hospital com ferimentos graves, encontra-se em estado considerado estável. Na altura dos disparos, dois dos três filhos do homem, de 29 anos, estavam dentro da viatura.
They didn't even know the kids was in the car. And I'm telling the woman cop, I'm like, can you please get back before I shoot you, get back. Like these officers is handling, I'm like, shoot me, my kids is in the car. Two of them. And they literally sat in the car and saw that officer grab Jacob by his t-shirt and turn his head and just off as many times as he felt like it with the kids in the back screaming, screaming.
A atuação da polícia fez eclodir violentos protestos na cidade de Kenosha, no Wisconsin, que duram há já duas noites. Os protestos não estão a respeitar as ordens de recolher obrigatório a partir das 8 da noite. A Guarda Nacional já foi enviada para a cidade para conter os manifestantes que durante o dia tentaram invadir as instalações da polícia.
Reportagem da RTP. O número de desempregados continua a aumentar em Portugal. Entre maio e julho, uma em cada 5 pessoas que se inscreveram nos centros de emprego do país perderam o emprego por causa do coronavírus. Ouça a reportagem da RTP.
São as consequências da pandemia. Despedimentos, não renovação de contratos. Em alguns casos, as duas situações, como aconteceu a Daniel Carneiro.
Fiquei em layoff, não é? Como quase todos os outros portugueses, recebi uma carta da minha empresa a dizer que me iam rescindir o contrato. Eu, se continuasse, iria passar a efetivo e efetivar, porque já estava no terceiro contrato, 3 anos na empresa, teria que efetivar.
Na maioria dos casos, foi a não renovação de contratos que levou os portugueses para os centros de emprego. Mas o desemprego atinge já também quem tinha situações aparentemente mais estáveis. De acordo com o Jornal de Negócios, uma em cada cinco novas inscrições nos centros de emprego resulta de despedimento e não do fim de contratos a prazo. Até julho, ficaram nesta situação 47 mil pessoas, um aumento de 123% face ao mesmo período do ano passado. Números que não surpreendem a CGTP.
Pessoas, de facto, perderam o emprego. Não é? Não foi por obra e graça do Espírito Santo, foi porque foram despedidas. Independentemente se foi porque o contrato acabou ou se foi... Foram despedidas, não tinham emprego e deixaram de ter. É verdade que a pandemia existe, que de facto tem aqui alguma responsabilidade, mas não tem toda a responsabilidade.
E famílias com crianças foram as mais impactadas pela pandemia no Brasil. A pandemia da Covid-19 atinge de forma mais dura as famílias brasileiras com crianças e adolescentes menores de 18 anos. Essas pessoas tiveram a maior redução na renda. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
Durante a pandemia do novo coronavírus, 55% dos brasileiros viram o rendimento de seus domicílios diminuir, o que corresponde a 86 milhões de pessoas. Esse índice foi maior nas famílias com menores até 17 anos. Dessas, 63% tiveram queda na renda. Os principais motivos foram a diminuição das horas de trabalho, de clientes e de vendas. Para melhorar o orçamento durante a pandemia, 46% dos brasileiros pediram o auxílio emergencial. Nos grupos familiares com crianças e adolescentes, o índice foi de 52%, ou seja, 72 milhões de pessoas. Porém, apenas 54 milhões tinham recebido.
Com 1.215 óbitos por Covid-19 registrados nas últimas 24 horas, o Brasil ultrapassou os 116 mil mortos. Em casos confirmados, já são mais de 3 milhões e 600 mil brasileiros infectados desde o começo da pandemia. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa saudou como uma grande notícia a decisão do Reino Unido de suspender a quarentena obrigatória para viajantes que chegam de Portugal. As autoridades britânicas fizeram um anúncio e adicionaram Portugal a uma lista segura de destinos. O país do sul da Europa está registrando entre 200 a 300 novos casos diários essa semana, embora a propagação do contágio pareça ter diminuído desde o início de julho. Rebelo de Sousa, que se encontra numa viagem de trabalho e férias por todas as regiões portuguesas, disse a jornalistas que a mudança vai beneficiar a indústria do turismo, especialmente na região sul do Algarve, onde espera que os cidadãos do Reino Unido passem suas férias e façam reservas para o final do verão, em setembro e outubro.
É uma grande notícia para os seus presentes da Câmara aqui do Algarve, para muitos outros, de outros pontos do país, mas é, em primeiro lugar, uma grande notícia para os 300 mil portugueses que vivem e trabalham no Reino Unido. Uma grande notícia para os quase 50 mil britânicos que vivem e gostam de viver em Portugal. É uma grande notícia para todos os que, pelo estudo, pelo trabalho, pelo turismo, há muito desejariam deslocar-se de um país para o outro. É uma grande notícia para aqueles que esperavam e que vão ver agora satisfeita essa possibilidade, e é o caso do Algarve, de, no final de agosto, nos meses também muito importantes, setembro e outubro, poderem ver tantos britânicos virem aqui passar as suas férias.
Desde o início da pandemia, o país registrou cerca de 55 mil infecções e 1.788 mortes atribuídas ao coronavírus. O ex-craque do futebol mundial, Ronaldinho Gaúcho, deixou o Paraguai nesta terça-feira, 25 de agosto, horas depois que um juiz o libertou da sentença de 5 meses de prisão domiciliar por causa de passaporte adulterado. Ronaldinho deixou o hotel onde estava hospedado desde abril, na capital Assunção, rumo ao Rio de Janeiro. Horas antes, em sua conta do Instagram, ele agradeceu ao seu advogado brasileiro e os fãs que lhe deram presentes. A saída fecha um capítulo turbulento na vida do atacante, que ajudou o Brasil a vencer a Copa de 2002. Ele foi preso em 6 de março com seu irmão e empresário Roberto Assis, quando os dois tentaram entrar no Paraguai com passaportes adulterados, passaportes paraguaios adulterados. Eles passaram 32 dias detidos em uma prisão, junto com traficantes de drogas, policiais e políticos corruptos, antes de pagarem US$ 1.900.000 australianos em fiança, ou R$ 7.500.000 em fiança para serem relocados para um hotel.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.